Depois do presidente João Lourenço ter assumido a presidência do partido do MPLA, que formou o governo nas últimas eleições, durante o Congresso Ordinário, várias são as vozes da sociedade civil que aventavam a hipótese de uma possível ruptura no seio dos camaradas. As razões apontadas são várias, com destaque para as reformas profundas introduzidas no sistema de governação, com combate à corrupção e à impunidade, contrastando assim com o anterior regime de Eduardo dos Santos. Cogitou-se no espaço público da suposta existência de duas alas, designadamente a dos lourencistas e eduardistas, que deveria ser descartado pelo próprio presidente Lourenço, argumentando na altura que havia coesão e união no partido. Mas a mesma tese acaba por cair por terra esta semana, com a rejeição do ex-presidente em usar as medidas protocolares de segurança previstas na Constituição da República. Negou também usar o voo de Companhia Nacional de Bandeira TAG durante a sua deslocação efetuada na segunda-feira ao Reino de Espanha, preferindo seguir com o voo comercial da TAP, mesmo depois de tanta insistência do presidente João Lourenço. Entretanto, a Casa Civil do Presidente da República veio a público e esclareceu o assunto, tendo demarcado-se de eventuais responsabilidades do que viria ou não ocorrer com a segurança do ex-presidente. O cientista político Rui Candove considera estarmos diante de uma crise política no seio do MPLA, que só pode ser superada caso o ex-presidente José Eduardo dos Santos ajudasse João Lourenço na governação, o que lhe parece ser muito difícil de acontecer.
Finalização do mau clima, que durante muito tempo esteve incubado, mas que agora já não há dúvidas para ninguém, sobretudo para os políticos, de que a situação no MPLA está, digamos assim, não comprometida, mas pelo menos não estável, do ponto de vista político. E vai ser necessário, de facto, fazer-se um esforço para não chegar aos extremos. Isso só seria possível se, de facto, o ex-presidente apoiasse João Lourenço, o que em tese me parece muito difícil.
Para o analista político Sérgio Calundungo, a rejeição é normal, embora que estas imunidades sejam plasmadas na Constituição da República. Por outro lado, diz não ter razões objetivas deste comportamento do ex-presidente, uma vez que é acusada contra a corrupção, é um fenómeno que desgastou a imagem do partido que governa o país, tendo sido este o principal responsável da sua degradação durante o seu consulado, a ponto de perder credibilidade junto da comunidade internacional. Apesar de existirem claramente algumas figuras da antiga governação descontentes, acrescenta Calundungo, as medidas foram precisas para devolver a esperança de uma Angola melhor aos cidadãos.
Eu entendo que, para mim, isto demonstra claramente que o presidente José Eduardo dos Santos, ao assim proceder, não estará satisfeito com algumas coisas, quais não vou especular, porque ele não disse, espero que publicamente, a seu tempo, ele venha dizer os motivos dessa reação. Entendo eu que o mito que tentou passar à sociedade de que a transição política tenha sido pacífica, cordeira e tal, isto aconteceu de facto, mas que não acredito que José Eduardo dos Santos subscreve, e é normal, faz parte da democracia, a 100% todas as medidas de João Lourenço, e portanto pode ser e é possível que esta opção dele tenha sido um ato de protesto que é perfeitamente aceitável numa democracia. Medidas ligadas, e para ser muito concreto, ao combate à corrupção, ao combate à bajulação, ao combate ao nepotismo, eram medidas necessárias. Eu até digo mais, elas começam a ser implementadas muito tarde. E acredito que o ato do presidente João Lourenço ter usado isto como um dos pontos principais da sua atuação é extremamente positivo, né? Eu acredito que, para credibilizar Angola aos olhos do cenário internacional, a nível internacional, para assegurar aos cidadãos que estavam cansados de uma perda de atitude, de comportamento e práticas de detentores de poder, foi importante que o presidente tenha usado esta cruzada. Portanto, eu acredito que não há unanimidade em Angola, provavelmente há vários que não estejam confortáveis com essa situação, mas eu acredito que foi positivo que o presidente tenha isto. Nunca a instituição presidencial da República teve tanta tanta popularidade ou tanto apoio nestas medidas. E, portanto, eu acredito que é importante que o Presidente tenha feito isto. E há pessoas angolanas que estão incomodadas com o facto de que está a empreender um combate à corrupção, de estar a tentar diminuir aquela cultura da impunidade, que posso entender assim, as pessoas têm direito e de expressar o
seu. Este cenário, na visão do cientista político Rui Candovo, acaba por ser um forte sinal de que Eduardo dos Santos não está alinhado ao combate à corrupção, onde algumas figuras saídas da antiga governação estão implicadas em vários casos, como é, por exemplo, um dos seus filhos, José Filomeno dos Santos Dano, que esteve preso, acusado de gestão danosa enquanto presidente do Fundo Soberano, o que daí justifica esta postura tomada por dos Santos.
Quando ele se nega a um apoio do Estado, e mesmo com a intervenção do chefe de Estado, que ficou da residência dele, naturalmente ele está aqui a enviar um sinal claro de que não está alinhado com o modus operandi do atual presidente e, sobretudo, no que se refere à luta contra a corrupção. Vou lembrar que um dos principais visados, para além dos seus colaboradores estarem, digamos assim, numa lista, o seu filho mais velho, que foi indicado por ele para gerir o Fundo Soberano, chegou a estar preso, a estar detido, no caso, por alegadamente mau uso dos recursos do Estado. Não havia razões emocionais para que Eduardo dos Santos tivesse uma outra postura em relação ao convite formulado por João Lourenço. Agora, é bom lembrar que podia ter feito um esforço maior no sentido em que o que estava em causa é a harmonia das instituições do Estado. Poderia ter, de facto, pedido o pedido do chefe de Estado, mas optou por não aceitar, o que, sim, inicia aqui uma crise que pode ter consequências ao nível, ou que se pode reproduzir ao nível dos militantes do partido, com duas alas bem definidas.
Em relação ao comunicado tornado público sobre este dossiê pela Casa Civil do Presidente da República, onde marca-se de qualquer responsabilidade desta viagem do ex-presidente, os analistas apresentam visões divergentes. Para Sérgio Calundongo, foi oportuno um esclarecimento da opinião pública e reduzir a onda de especulação que parava em alguns círculos políticos e sociais.
Eu acho que foi bom e é positivo que a Presidência da República tenha vindo a público explicar o que estava a passar, justamente para diminuir a intensidade das especulações que surgiriam daí, dizendo, olha, nós fizemos de tudo, o próprio Presidente da República tentou convencer o ex-presidente a mudar em função dos embaraços, segundo eles, logísticos e protocolares, mas que este preferiu optar por viajar na companhia aérea. Esta é uma opção. Eu entendo que, para mim, isto demonstra claramente que o presidente José Eduardo dos Santos, ao assim proceder, não estará satisfeito com algumas coisas, quais não vou especular, porque ele não disse, espero que publicamente, a seu tempo, ele venha dizer os motivos dessa reação.
Já Rui Candovo contraria, considerando ter havido falhas dos dois lados neste episódio, quer da parte do ex-presidente, como também da parte do serviço de apoio ao Presidente da República. O também politólogo diz que foi desnecessário o comunicado que agudizou o mal-estar já existente.
É por isso que eu acho que, em princípio, as duas figuras do Estado não estiveram muito bem nesse episódio, para sermos mais concretos. Não havia necessidade absolutamente nenhuma de João Lourenço, o gabinete do presidente, pronunciar naqueles termos. Não havia necessidade absolutamente nenhuma. Dizer que o presidente foi até a casa do ex-presidente e que mesmo assim o presidente não precisou fazer, acho que não havia necessidade para esse questionamento. Agudiza ainda mais o mal-estar já existente. Vamos ver que de facto existe força anímica para que os principais intervenientes com responsabilidades do Estado possam ultrapassar essa situação. O partido vai continuar a suportar o governo. Essas duas individualidades são as importantes para a estabilidade do próprio governo, da própria governação. Vão ter de encontrar o meio termo, vão ter de entender se, de facto, o mais importante for, em primeiro lugar, os interesses do Estado e, em segundo lugar, a própria, digamos assim, perpetuação do MPLA enquanto partido no poder.
Sobre a hipótese de ter tomado esta postura por questões de segurança, Candolo descarta completamente esta possibilidade, pois acha que uma das figuras mais preocupada com a segurança dos Santos é o atual chefe do Executivo.
Claramente que não. Se alguém está mais interessado na segurança do ex-presidente, naturalmente que é o chefe do Estado. Não faz sentido levantar a hipótese de qualquer problema na segurança do ex-presidente da República. Não faz absolutamente sentido nenhum, porque o chefe de Estado é a pessoa mais interessada na proteção do ex-presidente da República.
Outro analista político, Belarmino Gelende, considerou ser prematuro emitir juízo sobre esta matéria, por enquanto não existirem muitos dados, sobretudo as motivações, tendo assegurado estar-se apenas no campo de especulações e presunções.
Não sei se é possível, porque os dados não são suficientes, né? Nós temos o comunicado, mas o resto é tudo muito especulativo, né? Eu, pelo menos, não tenho informação suficiente para fazer uma afirmação dessa natureza, crise ou não crise, né?
Ainda assim, Sérgio Calundum admite a possibilidade da situação ter muito a ver, em parte, com o passado histórico do país, onde nunca esteve um ex-presidente vivo.
Nós temos, pela primeira vez, uma situação em que um presidente vivo deixa o poder para outro em Angola. Somos um país de 40 anos, mais de 40 anos independente, mas nunca tivemos uma sucessão de presidente. Tivemos a do presidente Agostinho Neto, que deixou o poder ao presidente Eduardo dos Santos, sem que o presidente Agostinho Neto estivesse vivo. Portanto, tivemos também situações em que pessoas muito próximas ao presidente Agostinho Neto sentissem-se marginalizadas em função do próprio presidente. Mas isso eu quero pensar e quero desconstruir a ideia de que isto é tão grave como quer parecer, né? Eu penso que é um ato normal, o presidente José Eduardo dos Santos tem o direito de decidir com que meios se desloca ao exterior. Entendo que, do ponto de vista das autoridades angolanas, a partir do momento em que aprovar uma lei que dá regalias ao Estado angolano, tem o direito. Esta é a primeira. A outra nota, o partido que nos governou, tem que fazer minha culpa. Eu acredito que os resultados eleitorais, a própria dinâmica da sociedade, já requer pela diferença. Não podemos continuar a ter um partido que, na gíria que diz aqui na nossa terra, né, pisca a esquerda, mas vira a direita, né? A sociedade angolana entende que a crise económica que hoje nós todos estamos a atravessar, com graves consequências para as famílias e para a economia angolana, não é fruto só da redução para as barras de petróleo, é fruto falta de transparência, é fruto da escassez de participação, é fruto da deficiência e da fragilidade das organizações ou das instituições que estão sendo controladas. E, portanto, eu acredito que, por um lado, todo este está apropriado, expõe as fragilidades do passado, a mais tudo.
Embora não ter classificado o posicionamento do ex-presidente como insubordinação, o ativista social e político Luís Gimbo considera ser um mau exemplo para a nova geração de políticos. Sobre a tese segundo a qual o ex-presidente, com esta atitude, pretendia deixar um recado que não estava satisfeito com a cruzada contra a corrupção, diz não acreditar, uma vez que o seu filho, Zeno dos Santos, quando esteve preso, o mesmo manteve-se em silêncio.
Neste momento, traz muito clara internamente e vai influenciar o ano político, e isso vai ditar de forma o que vai acontecer. Não tenhamos surpresa se o Congresso venha a não clarificar ainda mais quais são as funções do presidente emérito, ou venha a aferrar ainda mais um grupo de apoio que deve se dar algum destaque, algum reconhecimento político para o do presidente emérito, mas que o destaque de José Eduardo dos Santos tem de cuidar mais nesta questão da relação entre jovens e José Eduardo dos Santos, o cerne do partido, ainda vai ter consequências políticas internamente, para além das outras, mas nesta questão da relação entre jovens e José Eduardo dos Santos, ainda vai ter consequências políticas internamente, para além das outras que levanta questões jurídicas a analisar se está transferido disponível e qual é a consequência de afastar-se de uma obrigação que deve ser está exclamada na Constituição.
José Eduardo dos Santos, presidente de Angola entre 1979 e 2017, deslocou-se ao Reino da Espanha para exames médicos de rotina e manteve a decisão de partir terça-feira última de manhã na transportadora aérea portuguesa TAP. Entretanto, respeitando em rigor o normativo que define os direitos e regalias dos antigos presidentes da República, o executivo angolano assegurou todos os aspectos logísticos e financeiros relacionados com a atenção médica a que submeterá o ex-presidente José Eduardo dos Santos no Reino da Espanha. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.